Why are we members of the only true church?
Por que somos membros da única igreja verdadeira? Embora eu não possa responder a esta pergunta em nome de todos os 13 milhões de membros da igreja, gostaria de externar do fundo do coração algumas respostas que talvez coincidam com as suas. A riqueza não fez parte da minha infância. Éramos uma família de 5, meu pai e meus 4 irmãos. Perdi minha mãe aos 5 anos de idade. A parca renda de meu pai ia quase toda para a alimentação. A compra de roupas era adiada ao máximo possível. Certo dia, um pouco contrariado, fui até meu pai e perguntei: Pai, por que não me compra sapatos novos? Olhe só estes, estão gastos. Dá até para ver o dedão pelo buraco que ele tem. Vamos consertá-los, respondeu ele. E com um pouco de graxa, os fez brilhar. Em seguida declarou: Pronto, filho, está novinho em folha. Não, protestei, ainda dá para ver o meu dedão. Isso também tem solução, replicou ele. Pegou de novo a graxa e passou no meu dedo.
Em
segundos, meu dedão estava tão lustroso quanto os sapatos. Foi assim, bem cedo na vida, que aprendi que a felicidade não depende do dinheiro. Algum tempo depois, uma dupla de missionários nos ensinou acerca das riquezas do Evangelho restaurado e da doutrina do plano de salvação e das famílias eternas. Fomos batizados, e quando meu pai começou a servir como presidente de distrito, sua primeira meta foi ir ao templo para receber as bênçãos resultantes deste sacrifício. Foi uma viagem de 15 dias, cobrindo uma distância de 8 mil quilômetros. Um trajeto permeado de dificuldades e contratempos, por estradas em péssimas condições e em ônibus desconfortáveis. Nem sabíamos o caminho, mas tínhamos grandes esperanças nas ordenanças de que participaríamos. Ao chegarmos à cidade de Mesa, Arizona, seguimos por uma avenida, ao fim da qual vimos a casa do Senhor, resplandecente e bela. Lembro-me da alegria que nos encheu o coração. Começamos a entoar cânticos de louvores e lágrimas brotaram dos olhos de muitos santos. Depois, no templo, nós nos ajoelhamos em família para ouvir as belas promessas sobre a família eterna, com a certeza de que nossa mãe, embora ausente, agora era nossa mãe para sempre. Sentimos a paz resultante do conhecimento de que formamos uma família eterna. Assim, a promessa da vida eterna nos proporcionou as riquezas da eternidade. Eis que é rico aquele que tem a vida eterna. O sacerdócio real, a nação santa. A igreja restaurada permite a cada lar contar com o portador do sacerdócio investido do poder de Deus para abençoar. Inúmeras vezes ouvi a doce voz suave de uma criança em casa pedir: Pai, pode me dar uma bênção? Assim, impus as mãos sobre sua cabecinha em momentos de dor e dificuldade para pronunciar bênçãos de conforto e cura e presenciar o poder do sacerdócio exercer sua influência. E no dia seguinte ouvi essa mesma vozinha agradecer: Obrigado, Pai. Dormi muito bem na noite passada. Não precisamos sair em busca de alguém com esse poder. Ele está no meio de nós. Que bênção é poder ensinar esse princípio aos nossos filhos. Esta é a única igreja na Terra que oferece tal bênção às famílias. Por meio desse poder, pude ordenar cada um de meus filhos ao sacerdócio e assim lhes conferir o poder de Deus para administrar suas ordenanças. Todo rapaz deve reconhecer humildemente o grandioso poder que detém e sacrificar tudo o que for necessário para ser uma bênção para as pessoas ao servi-las. O poder mais valioso que podemos possuir é o tesouro de um testemunho pessoal sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos um testemunho ao levarmos uma vida digna e ao buscá-lo em oração. E o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé. ensinou o Senhor ao profeta Joseph. Quando meu filho Daniel tinha 6 anos de idade, percebeu certo dia que eu estava preocupado antes de uma conferência de estaca. Eu não sabia exatamente o que ensinar aos santos. Ele veio até mim e disse, pai, é fácil, como as crianças costumam fazer. Muito bem, meu filho, respondi. Já que é tão fácil, diga-me o que posso ensinar aos irmãos. Fale sobre oração, retorquiu ele. É um bom conselho, concordei. Mas eles já ouviram muito sobre a oração. Que novidade eu poderia lhes dizer? É muito fácil, pai. Primeiro diga a eles. Antes de começarem a falar com o Pai Celestial, pensem nas coisas que desejam dizer-lhe. É uma ideia excelente, comentei. E depois? Bem, depois de pensarem nas coisas a dizer para ele, digam-nas. E quando terminarem, esperem para ver se ele tem algo a dizer para vocês. Assim, por meio das nossas orações, o Espírito fala a nosso espírito e nos presta testemunho da realidade do Salvador. Encho-me de assombro ao pensar no amor que meu Salvador Jesus Cristo mostrou, ao descer das mansões celestes e vir ao mundo, onde a maioria das pessoas rejeitou sua mensagem, e embora não tivesse o poder de tirar-lhe a vida, condenou-o à morte. Cristo pagou por meus pecados, minhas enfermidades, aflições e pesares. Sua dor foi indescritível. Lucas apenas menciona que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Acima de tudo, esta é a razão por que sou membro da igreja. O Espírito Santo penetrou meu coração e me confirmou que Cristo vive, que Ele é meu Salvador, que pagou por meus pecados e preparou o caminho para que, se eu viver segundo os seus preceitos, eu possa desfrutar todas as outras bênçãos prometidas. Algumas semanas atrás, meu pai também faleceu. E agora, mais do que nunca, sinto-me grato ao meu Deus pela riqueza e beleza de sua doutrina. Porque a vida familiar pode continuar além da morte. Porque o sacerdócio real foi restaurado na terra. Porque o Espírito sussurrou ao meu espírito, dando-me o testemunho de que meu Salvador Jesus Cristo vive, e de que, por meio de sua intercessão, poderei, mediante minha fidelidade, viver com Ele. Por tudo isso, e muito mais, eu sou membro da única igreja verdadeira sobre a face da terra, e serei eternamente grato por isso. Em nome de Jesus Cristo, amém.